Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença, com licença. Podemos chegar? Podemos entrar? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você acaba de cair do céu. Mais um dia de você na Terra. Mais um dia de você no mundo. Mais um dia de você aí. Mais um dia de coração, mais um dia de mente, mais um dia de presença, mais um dia para ser você. Mais um dia para estar aí com tudo, com o que você quer, onde você pode, onde você deve. Mais um dia para quem? Para que serve esse dia para você, hein? Seja bem-vinda, está no ar uma nova manhã, está no ar um novo dia, está no ar um novo tempo, uma nova você. Pode tudo outra vez, pode tudo novo, pode tudo do zero, pode tudo repetido. O que que vale aí, hein? Infinitas escolhas, possibilidades de realização no campo da vida que você decidir. Que página você está em dessa literatura? Como é que você está contando esse tempo? A questão é o seguinte, você chegou. Você acaba de cair do céu para mais um dia de experiência humana. Você acaba de cair do céu. Então emocione-se. Você sente, logo existe, você pode. E aí vai puxando no fio da memória aí, vai puxando os pensamentos, vai puxando o que tem aí dentro, o que está mexendo aí dentro para dizer quem sou, onde é que eu tô, o que eu tenho para fazer, o que eu tenho para escolher. O que eu devo decidir? O que me interessa? O que é importante? Como é que eu faço para estar comigo? Como é que eu faço para estar com o outro? Como é que eu faço para estar bem no mundo? Como é que eu estou nos meus papéis? É isso aí. Vai lá. Prazer chegar aí perto de você para tocar esse mundo interno enquanto você vai aí se tocando também. Você aí dentro é uma imensidão, você sabe. Pode ficar com os olhos fechados, olhando para dentro e vai buscando aí. Ó. Tanta coisa que você tem aí acumulada de experiências, hein? De aprendizado, hein? De mistérios, hein? De coisas que são só suas, que você nunca conseguiu nem dizer direito pro mundo. Às vezes não conseguiu dizer nem direito para você, tá aí nessa elaboração constante. Não é assim? Todo dia você descobre uma coisinha nova em você mesma, em você mesmo. Não é fantástico isso? É, não é? Você olha para fora, o mundo é insondável. Olha para as estrelas, olha para quando está escurinho ainda o dia, tudo vai clareando. Olha para o mar, olha para tudo, olha para o outro. É sempre uma imensidão. Você fecha o olho e olha para dentro de você, é uma imensidão. Não é? Então, olha só. E vale a pena esse exame total. Mas enfim, tá chegando o dia, tem um pacote de minutos, um pacote de horas, momentos, situações para você viver hoje. E você vai ter a chance de dizer para si mesma, para si mesmo, quem que eu sou, o que eu tô fazendo aqui. E vai aí, vai com tudo. Vai atrás daquilo que você quer, daquilo que você precisa, daquilo que é importante, que vai dar certo. Lembre-se que nada vai cair do céu além de chuva, tá? Você tem muito poder, você tem o que fazer. Lembre-se que... Desculpa eu falar isso assim, de cara, assim. Deus não vai dar. Diz que Deus, diz que dá. Não vou duvidar ou negar. Se Deus não dá, olha... Deus não dá. Sinto muito. Sabe por quê? Que Deus não dá nada, 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 porque Ele já deu, Deus deu. Você quer mais o quê? Ele entregou aí. Agora é com você, menina. Agora é com você, menino. Tudo depende exclusivamente de você, no que concerne a sua vida aí, né? É importante para você aí. Tem todo o ambiente, tem cenário, tem pra tudo. Inclusive, para chegar até aqui, tudo foi você. Ah, sim, claro, teve o impacto, o resultado de todas as interações, os aprendizados, mas foi você que se movimentou aí, ó, para chegar aí. É assim mesmo, né? Diz que grandes amores, grandes conquistas envolvem sempre grandes riscos. E você chegou até aqui entre trancos e barrancos, né? Eu sei que nem toda viagem é suave, né? Estoura pneu, é curva, é trânsito, é parada, é desvio. É buraco, é depressão, é subida, é descida. Mas é assim mesmo, riscos. É isso aí, e você foi absorvendo, aprendendo. Seu emocional aprende, seu intelectual aprende, seu espiritual aprende. São múltiplas inteligências que você tem aí, ó. Sempre aprendendo com as adversidades, com o inesperado. A gente imagina, a gente calcula, a gente faz plano, a gente prevê. A gente faz aí um desenho, né, para facilitar, mas a vida tem a manha, a vida tem a brincadeira de ficar mudando tudo. É um jogo bacana, mas é isso que faz a vida ter graça, né? Faz a vida ter graça e você aprender a criar o seu próprio método aí. Só vou aqui, eu já disse isso aqui, lembrar você dos três R's importantes na sua jornada que começa todos os dias. Quais são os R's? Bom, tem o R de... Sabe quando eu visto a camisa? Respeito. Vamos para os R's de respeito. Respeito aquele, né? Respeito a si mesmo. Respeito a si mesmo. Olhe-se para si mesmo e respeite-se. É, respeite seus princípios, seus valores. Respeite sua história, sua importância, sua relevância. Ninguém, nada pode passar por cima disso. Se você mesmo acha que você não vale nada, se você mesmo acha que você é importante, se você mesmo banaliza sua existência, o seu CPF, seu RG, seu DNA, sua história, sua mente, sua alma, seu coração, aí não dá, né? Então, se você já, mesmo sabendo se um milagre não se respeita, então respeite a si mesmo e não permita que ninguém, né, passe por cima disso. Respeito, aí o outro R de respeito, respeite aos outros, né? Os outros, a liberdade do outro, a alegria do outro, a vontade do outro, a escolha do outro, os sentimentos do outro, sabe aquilo da empatia, as crenças do outro, as convicções do outro, respeito, é aquilo. Aquela pessoa também está se construindo. Então, olha, se você está bem com você, você naturalmente vai ter uma facilidade de entender as escolhas do outro. E o outro são todos do mundo, né? Quem está bem pertinho. Né? Quem está longe, quem você vai encontrar no trânsito, no tráfego. Tem os encontros de casa aqui, se é um está do lado da cama, outro está do outro. Você vai encontrar na cozinha, no café, na rua, no prédio, no elevador, enfim, é o outro. Ali dentro daquela pessoa tem um pacote existencial que é exclusivamente dela e você com o seu. E o R de responsabilidade, tá? Outro. O R de respeito, de responsabilidade. Pelo que você faz, pelo que você escolhe, pelos impactos, entendeu? Faz certo, faz errado, porque esse é o exercício da vida. Então, ó, fiz, tá feito, e agora foi bom, não foi, então como é que é? Então eu sou responsável, então gera um impacto, a gente tem no nosso trânsito aí tudo isso aí, tá? Ah, todo dia você tem a chance de ser diferente. Essa capacidade mental que a gente tem, que os animais não têm. Você se inventa. Não vou nem dizer se reinventa, você se inventa. Você imagina cenários, você muda de cenários, você cria cenários, você muda de ideia. É isso aí. Você muda de emoção, você muda de estados. Todo dia você pode mudar. Tenha a chance de mudar aquilo que você quer mudar. Ah, a mudança é fácil? Não. Não. A gente vicia, né? A gente cria lá o algoritmo. Ah, que tá bom. Agora não mexe comigo que eu já tô com o meu carrão, já tô com a minha casa, já tô com o meu mozão. Nada. Às vezes você precisa mudar. Muda sempre. A mudança mexe com a gente, tira da tal zona de conforto. Não, não é a zona de conforto. Tira da zona de acomodação e vai embora. Mas é o seguinte, assuma um compromisso com o acerto. Sabe, eu tenho aquele livro antigo, Privilégio de Acertar é Humano, o compromisso com o acerto. A mudança é a busca por algo diferente, melhor, emocionante, interessante, enriquecedor. Então assuma o compromisso de acerto e não assuma compromisso com o erro. Para que eu vou repetir aquilo que eu sei que não funciona? Para que eu vou fazer de novo aquilo que me faz endividar, que me acumula, né? Faz eu financiar, eu lotear meu tempo? Então não assuma compromisso com o erro. Tudo que você fala, isso aqui não funciona, isso aqui não dá certo. Essa comida, esse tempo, esse papo, esse lugar, esse namorado, esse time de futebol, esse partido político, essa religião. Você pode mudar tudo. E fortalecer a sua convicção, a sua conexão com tudo. Você pode mudar tudo que necessário, mas mude com coragem. É legal, né? É legal. Bom, chegamos aqui sempre para esse papo cedinho de feliz dia novo, só para acordar. Meu papel, minha missão na vida é lembrar que você está viva. É, eu converso com gente a vida toda no rádio. Tem gente que esquece que está vivo. É, eu tenho que chegar e falar, acorda, você está vivo. O coração está batendo aí? Tá. Está respirando, respira fundo. Tá, opa, estou respirando gostoso. Tá legal, belisca. Puxa vida, você está aí mesmo, hein? Está vivo, dá uma olhada no espelho. Ah, vai ver, tem uma criança lá, não importa a sua idade, tem uma criança, está vivo. Agora, o que você vai fazer? Olha, tem um pacote de minutos aí para você preencher, dar significado, dar substância e registrar nossa história, porque é mais um dia na sua existência. Então, é isso aí, ó. Vai fazer alguma coisa, e aí viver, aí é conjugar o verbo, tá? Viver experiências interessantes, emocionantes, emocionais, intelectuais, espirituais, enriquece isso daí. Tá bom? Não esquece que você faz parte de tudo. Vamos nessa então. Olha, eu quero dizer para você o seguinte, que hoje a palavra-chave aqui é tempo. Ixi, tempo, eu adoro falar sobre o tempo. Ah, o que é tempo? Tempo é vida, vida é tempo. É... A gente sempre tem tempo. Você tem tempo? Eu já falei na mensagem hoje no short aí que tá, olha. Você sabe que a gente tem pessoas, você deve ser assim, tem gente que é assim. Tempo? Nossa, não tenho tempo pra nada. Preciso de um dia de 25 horas? Preciso de 2 dias? Nossa, você se sente tão importante por não ter tempo, né? Nada. Significa que você é um desastre se você não tem tempo. É porque você tá botando mais coisas no seu dia do que... que o tempo do que cabe, você está botando mais coisas e eliminando o que é importante. Você tem tempo, sim. Diz o Goethe, né, que sempre temos tempo suficiente se dele fazemos bom uso. Se você se organiza, se você se prepara, se você pega o que você tem que fazer de importante e se estrutura, sobra tempo para você fazer o quê? Viver, elaborar, pensar. E se você se ocupa demais com muitas tarefas, você nem sabe o que é a sua existência, o que isso significa. Então, se liga nisso, tá? Existe tempo suficiente. Você sabe que você recebeu a mesma cota de tempo que eu. Eu recebi a mesma cota de tempo que Jesus Cristo. Ele acordava, tinha as mesmas horas que Buda, que Moisés, que Maomé, Einstein, Gandhi, Madre Teresa, tudo gente que fez uma grande obra, né? Fez a sua vida com propósito, gente que teve um papel, uma missão e tinha todo dia que acordar cedo, dormir tarde, parar para comer, parar para fazer xixi, conversar, cuidar da mãe, cuidar de um. Por quê? Tinha um propósito, alguma coisa de importante. Então, vê lá o que é importante aí, porque olha, você não pode brigar com o tempo. E falar que você tem tempo demais ou tempo de menos. Se você está acumulando coisa demais, não está sobrando de vida, aí não tem lá, não tem jeito. Precisa saber o valor das coisas e o valor do tempo, tá? Você sabe quanto que vale o seu trabalho? Quanto é que vale o seu tempo? O tempo que você desperdiça? O que, que você faz com o seu tempo? Vê o tanto de vida que você troca pelo que você faz. É isso que é o valor. É isso aí. Então, tempo é o... é um grande dilema aí. Eu adoro falar do tempo. Vou falar do tempo hoje aqui, na hora que a gente entrar no quadro do tempo. Vamos falar daqui a pouco sobre o tempo quantidade, né? Que é o tempo, o tempo qualidade. Vamos falar do tempo essencial, vamos falar do tempo fundamental, que a gente resume já desde a antiguidade aí, entre tempo cronos, que é esse tempo quantidade do relógio, e o tempo kairos, que é o momento, o tempo vida. Tem gente que chama o tempo kairos aí da religiosidade, né? O tempo de Deus. Tudo tem seu tempo. Sabe aquele texto do Eclesiastes? Bacana. Se você quiser achar o texto do Eclesiastes, pode botar nos comentários aqui. Mas vamos falar do tempo. É isso aí. Tempo é isso aí. Vamos passar esse tempo junto, pensando no valor do tempo, elaborando boas ideias, boas emoções enquanto a gente tem tempo? Vamos lá. Feliz dia novo. Seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem, muito bem informado. Deixa eu dar um oizinho para quem chegou aqui no Bom Dia. Vamos dar um bom dia aqui para quem chegou no Bom Dia aqui. Deixa eu ver quem está no Bom Dia comigo nessa manhã. Quem vai dar bom dia aqui? Depois eu entro aqui na nossa pauta do dia. Olha a mãezona, tá chegando dia 11, chegando a mora. Que seja um dia abençoado e muito próspero para todos nós. A Vanessa Derani, grávida. O Mário Santi, a Melissa esperando a morinha. Semana que vem, quero ver, hein? Manda, fala pro Mário Júnior entrar aqui e fala assim: Irineu, chegou a mora. Pra gente fazer aqui uma celebração pra mora aqui no Rio de Janeiro. Ana Lúcia Mazuro tá dizendo aqui: uma quarta abençoada a todos. Irineu, você tá lindo com esse novo visual. Parabéns a você, ao profissional que me deixou. Pois é, você viu só aquela olheira, aquele peso que tava caindo aqui, que eu nem tava lendo direito, mas... Pois é, tudo bonito aqui. Mas já melhorou, né? Mas eu não tô podendo ainda usar aquela maquiagem que a gente usa por causa da luz, sabe? É isso aí. Mas é isso aí, né? Aqui eu vou trazer o doutor André aqui. O cara super dá aula pra todo mundo aí, né? Responsável, né? Ô Barros, mais um dia para celebrar a vida. Seja gentil com você, tem que ser sempre. Nair Cardoso, Irineu e equipe, vamos junto. Olha, tem muito papo hoje mesmo. A pauta hoje é legal. Vamos que vamos, mais um dia. Amanheceu, Johnson, tô com a trilha muito alta, desculpa aí, hein? Quem tá mais aí? Vamos passando na roda aí também, Thiago, deixando aquela roda embaixo para você ir participando e participando e dizendo. Clodoaldo Medeiros, seja positivo. Nada de bom acontece na vida de uma pessoa que só cultiva negatividade. Tem gente que fala de positividade tóxica. E a negatividade, ela já vem tóxica, né? Hoje é Dia Mundial do Meio Ambiente. Ambiente-se, é isso aí. A nossa frase aqui é ambiente-se mesmo, viu, N.A.? Daqui a pouquinho a gente fala, vou trazer uma pessoa muito legal para falar hoje. Marisa Fonte, um grande dia para nós. Fábio Correa, bom dia aí, Fábio. Maria do Socorro, oi, Socorro. Deus abençoe a todos, ela está dizendo. Carlos Alberto Machado também, bom dia para você. Antônio Pascoal, bom dia, meu amigo. Edson Boy, aí, amigão. Tamo lá. Olha, Bernadette, bom dia, um bom café. Olha, lembrando você, olha aqui a minha caneca. Olha a caneca Feliz Dia Novo aqui, ó. Você já tem a sua caneca Feliz Dia Novo? Quando você entrar agora no site Feliz Dia Novo, tem a caneca, tem as camisetas positivas. Ame-se, mexa-se. E você já sabe, né? Todo o nosso conteúdo agora, tudo que a gente tem de papo, tá lá no Feliz Dia Novo. Ué, não atualizou ainda o site aí? O que tá acontecendo? As notícias novas não entraram? O que acontece? Tô entendendo, hein? Vamos lá, daqui a pouquinho a gente atualiza, que a gente botou todas as notícias novas, as que vão estar no nosso papo aqui. Aí, Bernadette, legal. Feliz dia novo, feliz dia todo. Tamo junto. Edson Teles Santos, bom dia. Tamo aí. Robson Almeida, oh, happy day. Pô, você lembra quando eu tocava na Transamérica? Aqui eu não posso tocar aqui. Bom dia, ótima quarta-feira a todos. Amém, Blumenau. Fernando Silvestre, juntos, mais uma manhã, que Deus nos abençoe, bom trabalho a todos. Vamos trazer de volta essa música Happy Day, né? Acho que dá, se eu falar em cima, não vão silenciar a gente. Navegantes, com a gente, com o Dr. Nunes. Bom dia, navegantes. Helenice Marques, ela gosta de rádio, está sempre com meus amigos de rádio lá. Com o Pedrão, com o Cacá Siqueira, né? Kátia Santos, iluminado e cheio de motivação. Aqui também tem cafezinho. E aí, já tomou o seu? Cafezinho é sempre bom, hein? Precisamos achar um cafezinho como patrocinador desse programa. Esse programa está à busca de patrocinadores, apoiadores, para a gente trazer mais novidades aqui. E as rádios que transmitem a gente. Quem mais está aí? Bom, Edson Teles, valeu. É o seguinte... Rede Blitz de Rádio, Robertinho Vilela transmitindo a gente. Rede Positiva de Rádio, Davi Aguiar, que é o CEO. Tamo aí. Roberto Toledo distribuindo para todos os podcasts a partir das 7. Thiago Toledo pilotando direto para chegar até você, onde você estiver aí. Mas tudo passando aqui pelo Feliz Dia Novo. Ulisses Galuti, a Setup. E Setup é o seguinte, é a arquitetura aí de transmissão de tudo aquilo que a gente... Opa! Ah, sim, está atualizado sim o site. É o seu que não está aqui, está em caixa, Thiago. E é o seguinte, o Isidro Toledo pesquisa e vamos aí seguir em frente. Então tá tudo bem, posso começar o programa? Você já acordou? Já tá bem? Já tá legal? Posso tocar aqui a nossa pauta do dia? Porque hoje tem um papo brabo aqui. Então vamos lá, Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa aqui. Tudo o que você precisa ouvir para começar o dia bem e muito bem informado. Vivemos as emoções do dia 5 do mês 6. É junho no calendário cristão, 2024, 5.784, calendário judaico, 1.445, calendário islâmico, 4.722, calendário chinês. Ano do dragão, outono brasileiro, sol no signo de Gêmeos. O Elmer Baumgratis, da Astro Brasil, com a leitura dos astros, diz o seguinte, olha, o céu de hoje estimula a comunicação de ideias e trabalhos. Há muito para se falar, mas é importante também saber ouvir, pois o outro também deseja expressar pensamentos, emoções, sentimentos. Então, este é um bom momento para soltar comunicados para qualquer forma de divulgação, inclusive estratégia de marketing, inclusive também marketing pessoal, dizer aí para as pessoas que estão perto o valor delas, o seu valor. Na vida pessoal pode haver um pouco de agitação, diz ele aqui, inquietude e ansiedade. Tente variar em seus afazeres diários e evite se prender em apenas uma tarefa, tá? Mas tenha persistência para não começar um monte de coisas e deixar tudo pela metade, tudo sem terminar. Pontos fortes na energia do dia: comunicabilidade, agilidade, sociabilidade. Pontos fracos: bipolaridade, nervosismo e inconstância. Entendeu? É isso aí, então. Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa e a questão do dia. Vamos falar da questão do dia? A questão do dia é ambiente, né? Você tem consciência do seu impacto no ambiente? O que você faz para ajudar o meio ambiente? Fala aí, ó. Você está vendo as notícias climáticas, você ouve do impacto, que o planeta não aguenta mais, que o planeta não consegue se restaurar, se regenerar mais, que a gente tem que pensar nosso consumo e tal. Você tem pensado em ser sustentável? Como é que você ensina suas crianças? Como é que você tem se disciplinado em relação ao seu impacto no ambiente? Você sabe qual é o seu impacto? É isso aí. E esse é o papo de hoje aqui. Se hoje é o dia do ambiente, o nosso papo será esse. Vou ter um diálogo nutritivo com uma pessoa muito nutritiva. Aliás, ela vai estar sempre aqui com a gente, vou trazer ela sempre. Eu tenho aqui o diálogo nutritivo. Ela tem um negócio que ela chama de diálogo frutífero. Hoje o papo nosso aqui, o diálogo nutritivo, é ser sustentável, é o dia do ambiente. Quem vai estar comigo aqui é a Zuzu, a Maria Zumbira de Souza, uma jornalista que sempre teve o foco ambiental. Ela foi uma das criadoras do Repórter Eco, o primeiro programa da TV brasileira sobre sustentabilidade, sobre ambiente. Eu também trabalhava lá na Rádio e Televisão Cultura. Lembra que a Flávia Lippe sempre está com a gente aqui também? A Flávia Lippe era apresentadora e ela foi uma das criadoras também, a Zuzu. A Zuzu vai estar falando com a gente aqui sobre ser sustentável. Como é que você pode ser sustentável? Como é que a gente faz isso? Então, a gente está falando hoje de ambiente porque hoje, 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Vamos refletir sobre isso, vamos dar essa pegada hoje. Essa data é recomendada pela Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente. É a conferência de 1972, tá? E que chamava já a atenção para a conscientização e preservação ambiental. Então, pensa aí, olha, é uma data muito importante para a gente. Ok? Ok, então. Depois, a gente vai compartilhar, se você entrar aqui no Feliz Dia Novo, tem todo o histórico de como é que os protocolos, a partir de 1972, vão ajudando a gente a pensar, a indústria a se modernizar, a gente pensar em processos e modelos sustentáveis, como a gente tem enriquecido esse repertório no sentido de regenerar os erros do planeta, né? Restaurar, e a gente ter uma outra mentalidade, uma outra consciência de consumo. Tá certo? Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem e muito bem informado. Esse programa aqui tem o apoio de Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária. O emprego que você procura está procurando você. 30 anos de Trilha Empregos. Grande abraço para toda a equipe da Trilha, a Sueli, a CEO da Trilha e todo mundo lá nessa equipe. Então aí, a sua empresa tem demanda? Vai lá, fala com a Trilha em todo o Brasil. Você quer também oferecer seu trabalho, colocar seu currículo, sua disponibilidade, sua especialidade? Entra lá, trilhaempregos.com.br. A gente tem também aqui Puriflora, tá? Puriflora, todos os produtos Puriflora estão disponíveis para você aqui. Olha, tem o Revitê Anti-Age, sabe aquele creminho, sabe, clarear essas manchas, tanto sol na pele. Aí você fala, nossa, tô com aspecto de cansado, de cansado. Aí, Revitê Anti-Age, quer dizer, anti-idade. Também tem pra pele lá o Puri Skin Creme Pro-Age, menos rugas, linhas de expressão. É bom cuidar, né? Dá uma cuidada aí. E tem também o cloreto de magnésio, são os produtos em destaque, mas tem muito mais produtos lá. O cloreto de magnésio, você acompanha e auxilia no metabolismo de proteínas, carboidratos e gorduras. Metabolismo, o que é? Transformação de tudo isso que você come, auxilia aí nessa fase de aproveitamento, tá? Quando você entrar no site Feliz Dia Novo, você roda tudo lá para baixo, daí você encontra as coisas da Puriflora e você encontra também a nossa caneca. A nossa caneca Feliz Dia Novo, você entra lá. Também nossas camisetas. Vista, manifesto, positive-se, mexa-se, respeite-se. Tudo isso aí. Acessa lá e também os produtos digitais aí, né? A nossa agenda Atitude, o livro Feliz Dia Novo, enfim. É a sua maneira de estar com a gente, vamos fortalecer essa comunidade aí. Mas vou fazer essa virada e já eu trago os assuntos em destaque. Vamos fazer uma virada aí, a gente já segura a onda. O nosso papo de hoje já tem então o meio ambiente e o papo ser sustentável.
Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você. www.trilhaempregos.com.br.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Isso aí, pior que não ler nenhum jornal, é ler um só. A gente sempre destaca notícias importantes para você. Hoje, como é dia do meio ambiente, a gente sabe que muitas empresas estão focadas todas com essa pegada ambiental. Eu vou trazer um destaque para você aqui, ó. De uma empresa, eu trago direto da página da Exame, Natura ativou o protocolo de desastres por eventos climáticos 20 vezes em 4 anos. Pois é, uma matéria assinada por Marina Felipe, porque a empresa tem essa responsabilidade, só um protocolo de apoio, né, para casos de calamidades, estruturado pela fabricante de cosméticos Natura no início da pandemia de Covid, né, em 2020. Ele já foi utilizado mais de 20 vezes apenas para crises causadas pelas mudanças climáticas, sendo a do Rio Grande do Sul mais abrangente. Alerta! Alerta é isso aí, olha, tem coisas que vão acontecer, então é isso que ela fez. Na prática, o protocolo é um guia para a rápida ação de diferentes áreas da empresa atuar. É isso aí. Em momentos de crise não há tempo a perder, né? O protocolo auxilia nas orientações de negócios, saúde, entre outros. É isso aí. Com mais de 80 mil pessoas no estado do Rio Grande do Sul, a Natura está oferecendo suporte social, médico e psicológico por meio de telemedicina e de sua central social para consultoras de beleza, parceiros e funcionários. É isso aí. Hora que você usa toda a sua rede, seus stakeholders, dentro de um ambiente de calamidade. É isso que a gente está dizendo. Foram doadas também 5 toneladas de agasalhos e 10 milhões em produtos de higiene pessoal à Defesa Civil e ao Unicef, além de água e apoio logístico. A Natura também lançou uma campanha de arrecadação combinada para ampliar, né, ampliar aí o engajamento e suporte às vítimas da tragédia. Apesar da gravidade da situação no Rio Grande do Sul, ela lembra que não é a primeira ação emergencial climática da empresa, tá? E que os negócios precisam ser mais sustentáveis para a mitigação dos efeitos do clima. Pois é, muito importante isso, a gente ver as empresas engajadas. Eu tenho a oportunidade de acompanhar a história da Natura, que ela nasceu com essa pegada ambiental, mas isso é sempre uma gestão eficiente. O tempo todo a empresa cresce, toda a empresa cria impacto, ao mesmo tempo a empresa precisa criar um modelo de gestão, tanto para ver o impacto que ela cria, quanto dela estar presente na comunidade onde ela atua, para fazer valer os tais ESG, essas três letrinhas. Isso é um processo muito extenso, então a empresa Natura é uma empresa que tem essa preocupação, por isso que eu estou fazendo esse destaque aqui, a partir da própria revista Exame. E toda empresa, não é uma pequena empresa, você aí na sua casa, todas as pessoas têm que saber o impacto que ela causa, como é que ela pode ser uma empresa consciente do seu impacto, como é que ela pode mitigar os problemas, e numa situação como essa, como é que ela atua, como é que ela engaja todos os seus funcionários para isso. Eu participo, né, já algumas vezes de um negócio que a gente chama de media training, né? Então, às vezes, eu participo de processos de comunicação, onde dentro de uma equipe de jornalistas, redatores, repórteres e comunicação, comunicadores, né, que é o meu caso, junto com a Maria Tereza, né, que é a nossa líder ali, falar, lidamos com toda a direção, com os CEOs da Natura, justamente falando de comunicação, como é que a empresa comunica tudo aquilo que ela faz, comunica para dentro e para fora, porque a empresa tem um papel maior hoje do que vender só produtos, a gente vai falar disso hoje. A empresa tem esse papel e envolve pessoas, envolve eu e você, envolve todo mundo. Então, parabéns, Natura, e a todas as empresas que nesse momento estão fazendo um esforço. A gente fala das pessoas, né, do CDF, das pessoas, dessa ajuda humanitária que chega, e as empresas que já têm um processo de gestão, de organização e de equipes muito mobilizadas no Sul. E é isso. Hoje é o Clima Ambiente, a gente fala de ambiente. Mas é isso aí, pior que não ler nenhum jornal é ler um só. Antes de entrar aqui na pauta dos jornais, deixa eu dar uma olhadinha aqui para o meu amigo Sandro Mendes. Às vezes eu vou passando por cima aqui, ele sempre tem toque. Você procura lá no Facebook a página do meu querido amigo Sandro Mendes. Pois é, ele gosta de história, ele gosta de literatura, ele atua socialmente, ele é guia turístico e ele ainda tem a sua página, tá? Tá destacando aqui pra gente, olha, tá lembrando aqui, você viu que eu já fiz destaque dele aqui, viu, Sandro? O atacante Vini Júnior do Real Madrid foi eleito o melhor jogador da Liga dos Campeões da temporada 23-24, era o esperado, né? O brasileiro foi também um dos 4 representantes do clube espanhol na seleção da principal competição do futebol europeu. Tá lá no jornal Meia Hora do Rio de Janeiro. Tá falando também do show do Djavan. Eu sou um Djavan, né? Djavan, sou um Djavan. Não é bom, né, Djavan, né? Com mais de 50 anos de carreira, ele se apresentou pela primeira vez na praia de Copacabana, na zona sul do Rio, num evento de graça no domingo, né? Poxa vida, hein? Que maravilha, hein? 75 anos. Aí, Djavan. Valeu aí, meu amigo Sandro Mendes. Pior que não ler nenhum jornal é ler um só. Deixa eu entrar aqui só para dar uma olhadinha nas manchetes lá fora, para você não dizer que a gente não diz. Você vai tocando as suas coisas, eu vou dizendo como é que está o mundo lá fora a partir de hoje aqui. Manchete do jornal Folha de São Paulo. Governo Lula. Pimenta ainda busca equipe, tenta se blindar após críticas por nomeação para Rio Grande do Sul. Depois de desconfianças, ministro nomeado por Lula e cotado para disputar o governo estadual evita roupagem política eleitoral. Pois é, não tem como político deixar de ser político, mesmo numa situação de crise, mas nesse momento no Sul, a gente tem que usar federal, estadual, municipal, todas as entidades aí da sociedade civil para estar junto. Mas como o jogo eleitoral e partidário é esse, sempre vai restar desconfiança, é bom que eles fiquem realmente reafirmando o propósito. Violência, estamos empenhados em manter o legado, diz viúva do indigenista Bruno Pereira. pois é uma das vítimas. Hoje é dia do ambiente, é dia de falar disso também. Governo Bolsonaro atuou para barrar PEC das praias, hoje encampada por Flávio, que é o filho de Bolsonaro. Uma questão que está em discussão: que PEC é essa? Isso é privatizar a praia? Como é que a gente entende isso? Que a praia é de todos. Dia do Meio Ambiente, lixões contaminam água e recebem entulho mesmo após fechamento na Amazônia. É, isso tem que ficar cuidando todo, o tempo todo, né? Cana-de-açúcar é aliada da transição energética. Água perdida no Brasil com vazamento poderia abastecer 54 milhões. Pois é, uma das grandes coisas que a gente faz contra o ambiente é o desperdício. Se você desperdiça, o tratamento da água é que é caro. A contaminação da água fica caro depois para tratar. Então, vamos pensar nisso aí. É, vamos lá. Pior que não ler nenhum jornal, ler um, só dar uma passadinha aqui pela revista Exame, uma das revistas que fala de economia, de negócios. Plurix do Pátria compra a rede Amigão e chega a 10 bi de faturamento, com 65 lojas. Rede de supermercados tem faturamento estimado em 4 bilhões. É a terceira maior do Paraná. Outra aqui, outra matéria da Exame. Por que a Bolsa Brasileira está entre as piores do mundo, apesar de dados econômicos mais fortes? Olha aqui, outro de negócio. De um container em Goiânia para o mundo, franquia de alimentação fatura 45 milhões e mira Europa. É a franquia Flow, grelhados, crepes e sucos. Pois é, são ideias empreendedoras. Taxação de sites como Shein e AliExpress será retirada do texto do Mover, afirma relator no Senado. Pois é, isso é uma grande questão. A gente fala, cara, vai importar da China ou não vai pagar imposto? Daí tem desemprego, daí depois você quer educação gratuita, a gente quer SUS e fala assim, não vai pagar imposto. Aí o empreendedor, o cara que tem a loja, quem fabrica, paga imposto e quem vende fora não paga imposto. Então, olha, quando a gente fala de questão tributária, não é o governo que quer tirar do seu bolso. Tem que falar o seguinte: a gente tem um sistema econômico capitalista e tal, e que é regido por regulação. Essa circulação de negócios é que faz com que o país ande em relação às coisas que são do Estado. Então a gente tem que pensar isso. Tem imposto demais? Sim. É complicado demais? Sim. A gente teve uma reforma tributária decente? Não. Então precisa pensar isso. Mas não tem essa, né? A gente paga imposto. O Brasil tem essa coisa, o pobre paga imposto em tudo, né? Todo mundo paga imposto de consumo. Quem tem retido na fonte, então, não tem como escapar. Mas vamos pensar direito isso daí, senão a coisa fica toda politizada e a gente não tem aí como entender direito. Brasil deve subir, essa é notícia boa, hein? Brasil deve subir uma posição e fechar 2024 como a oitava maior economia do mundo, estima o FMI. Segundo dados preliminares, o Brasil deve crescer 2,1% no ano e ultrapassar a Itália no ranking global do PIB. Isso é uma boa ideia, sinal que a economia vem se recuperando, que a gente vai se ajeitando e a gente precisa disso para diminuir o desemprego e tudo mais. Mas é isso aí. Pior que não ler nenhum jornal é ler um só. Depois você lê melhor as coisas e cuidado com a notícia que chega na internet aí, hein? Aí não, o que não tem assinatura é sempre um problema. Feliz dia novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem, muito bem informado. Vamos virar a página e botar a música nessa conversa? Vamos? Bom, hoje é o dia do meio ambiente e eu tenho que colocar uma música aqui ligada ao ambiente. Daqui a pouquinho vai estar a Zuzu aqui falando sobre ser sustentável. Mas essa é uma das músicas, isso aqui é um hino, é um manifesto. O Beto Guedes e Ronaldo Bastos, Sal da Terra. Isso que eu quero dizer para você. Eu tenho que falar em cima, anda. Quero te dizer nenhum segredo. Falo desse chão, da nossa casa. Vem. Bem que tá na hora de arrumar. Canta aí, ó. Pensa isso. Tempo. Quero viver mais 200 anos. Quero não ferir meu semelhante. Nem por isso quero me ferir. Isso é ser sustentável. E aí precisa de todo mundo, né? Senão não tem jeito. Não dá para fazer um sozinho. Vamos precisar de todo mundo para banir do mundo todo tipo de opressão. E construir a vida nova. E aí vem aquela palavra, o verbo mágico, forte. Vamos precisar de muito amor. A felicidade mora ao lado, tá? E quem não é tolo, pode ver. Vamos falar de ambiente, vamos falar de ESG, vamos falar de tudo que garante uma vida saudável, a paz na terra, amor. o sal na terra, a paz na terra, amor. E a terra, esse país lindo, esse planeta lindo, né? Terra, és o mais bonito dos planetas, segue a música. E aí é o dia de hoje pra gente se conscientizar. Estão te maltratando por dinheiro. Tu que és a nave. Nossa irmã é tudo, né? Vamos lá. Canta, leva a tua vida em harmonia. Nos alimenta com teus frutos. Tu que és do homem a maçã. É isso aí, quanto pecado a gente tem feito contra esse planeta, né? Quanto a gente tem tirado dele e não tem devolvido. E aí vai dizendo de novo, vamos precisar de todo mundo. Um mais um é sempre mais que dois. Olha só, isso é lindo, né? Para melhor construir a vida nova, é só repartir melhor o pão. Recriar o paraíso agora. Todos os R's da sustentabilidade vêm nesse recriar. Para merecer, quem vem depois, deixa fluir. Deixa crescer o amor, deixa fluir o amor. O sal na terra, tá? Então pensa aí. Ó. Uma música tocando aí dentro, uma música de alta consciência, uma música linda, uma música que é um manifesto para a gente todos os dias pensar o que a gente causa. O que impacto a gente traz? Você tem vários impactos, né? A gente está falando aqui do impacto na natureza, mas a gente cria vários impactos. O seu movimento aí dentro de casa, o seu movimento assim que se acorda, já traz o impacto. Agora, o lugar que a gente vive cria as condições de saúde, condições saudáveis para o bem-estar em relação à nossa estrutura física, biológica e todas as estruturas biológicas que existem. Você sabe que a gente, tudo que existe, parte da mesma matéria. A gente vive um ambiente de conectividade, não só aqui na planetinha Terra, mas com tudo, né? Com o cosmos todo. A gente é pó de estrelas, a gente tem um elementozinho que está no universo todo, que sabe quando você fala do carbono, moléculas de hidrogênio, tudo isso é pó de estrelas, só que juntou, caiu nesse planetinha, que tem essa condição climática. Então, nós somos um amontoado de trilhões e zilhões, sei lá, quaquilhões, como diria o Pato Donald, quaquilhões de células. Você é um ser complexo, você já é um ecossistema em si, e cada célulazinha tem uma vida própria. Isso é mágico. Cada célulazinha, ela tem um valor em si mesma. Sabe quando a gente fala em valor intrínseco, aquilo dizer que tem valor em si, então uma célulazinha tem vida. Um amontoado de células faz o seu olhar, faz o seu dente, faz o seu fígado, faz o seu sexo, faz a sua pele. E da árvore é a mesma coisa, esse mesmo elemento celular está lá na árvore, está lá naquele micro-organismo da terra que é vivo também, que está cheio de nutrientes no alimento, é tudo. Nós estamos vivendo o mundo biocêntrico, tudo parte de uma célula, por isso que uma coisa tóxica, né? Quando a gente fala de agrotóxicos, né? Não é contra a agricultura, é porque um elemento nocivo, ele contamina celularmente uma coisa, contamina uma vida, que é a vida da planta, que é a vida do animal, que é a vida do peixe, que é a vida da água, e é a sua vida, afinal de contas é isso. Então quando a gente fala disso é assim. Mas antes de fazer uma virada aqui, daqui a pouquinho eu vou falar com a Zuzu aqui para a gente falar do meio ambiente. Deixa eu falar aqui da celebridade do dia, que a celebridade do dia tinha que ser também uma mulher, e que é muito ligada a essa questão. O nome dela é Inger Andersen. Quem que é Inger Andersen? Era uma economista e ecologista. Em um momento fundamental para o futuro do planeta, essa economista e ecologista dinamarquesa, ela é uma das pessoas, mas ela é muito importante, lidera a luta contra as mudanças climáticas, está lá sentada na ONU. Ela é diretora executiva do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, você já ouviu falar, o PNUMA. Ela tem mais de 30 anos de experiência em economia do desenvolvimento, sustentabilidade ambiental e formulação de políticas, agrega outras duas crises internacionais, né? A gente fala de poluição e a perda de biodiversidade, né? Que é isso que a gente faz com os impactos que a gente tem da indústria, do consumo. Mas enfim, uma frase que eu destaco dela aqui é o seguinte: devemos fazer as pazes com a natureza e garantir que esta paz perdure. Devemos fazer as pazes com a natureza e garantir que esta paz perdure. Então aí, reveja aí o que você faz, seu impacto, seu consumo, sua luz elétrica, seu combustível, o que você consome desnecessário, o que você troca. Vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Bom, é o seguinte, deixa eu dar um oizinho aqui para quem apareceu. Quem que apareceu aqui? Antes de eu fazer a virada, daqui a pouquinho entra o nosso diálogo nutritivo e a palavra-chave do dia. Eu vou falar sobre o tempo, é uma coisa que eu adoro falar sobre o tempo. Gilmar César, feliz dia novo para você. Tamo aí, Fernanda Camarelli. Opa, hoje é quarta-feira, hein? Feijoadinha vai estar boa? Recebe a minha aí. Ah, Elias Silva, feliz dia novo. Mozart Silva dizendo aqui um feliz dia novo, quarta-feira para todos nós. Feliz dia do meio ambiente, tamo junto. Thelma Silva, bom dia, feliz dia novo, tamo aí. Fernando Silva dizendo, Irineu, é tão simples resolver a situação do meio ambiente? Basta cada um fazer a coisa certa, olha aí, cada dica simples, todo mundo pode fazer. Descartando o lixo de forma correta, é simples assim. Infelizmente, a cultura mundial é a indiferença. Então, cuidado com a indiferença, tá? Cuidado com a indiferença. Vê lá o que você faz. Quem mais que está chegando aqui? Gilson Santos, feliz dia novo. Isa Cristina, feliz dia novo com Jesus. Aí, Célia Fanes também, feliz dia novo para você. Érica Flick dizendo aqui, em casa converso muito com meu filho sobre as nossas responsabilidades com o meio ambiente. Olha só, é isso aí, ó. Fazer com as crianças desde cedo, que isso fica para a vida. Ela diz aqui, olha, com o filho dela, a Eriquinha. Reciclamos, plantamos e consumimos de forma consciente. É o mínimo que podemos fazer. É isso aí, é o mínimo que a gente pode fazer, né, Érica? Vamos lá, Kátia Santos também, ela está dizendo que aqui em casa separo o lixo e levo no ecoponto, que já é caminho do meu trabalho. Aí, sempre tem um lugar aí, quase todos os condomínios já tem, você pode provocar o seu condomínio para ter aí a coleta seletiva. Né, Raquel? Billy Luiz, Heloísa Beatriz, feliz dia novo, né, Raquel? Desde a Inglaterra, menina. Ela que é toda ambiental, ela que tem toda a empresa Ponte a Ponte, é uma empresa que trabalha com projetos socioambientais. Ela que é CEO, uma das criadoras da Ponte a Ponte, e faz justamente também projetos relacionados a empresas que querem desenvolver, né, uma ação de social, ambiental, enfim, em qualquer caminho. Como é que as empresas investem com empresas que já atuam, ou com entidades, com ONGs que já atuam para regeneração, recuperação, atuação, acolhimento, tudo isso aí. Raquel, tá fazendo falta por aqui, viu? Carlos Alberto Machado, precisamos cuidar mais da nossa casa, precisamos. Carlos Alberto, somos todos um. Rodrigo Botafogo, bom dia. Ana Cé Nunes, feliz dia novo. Tudo que você precisa ouvir para começar o dia bem, muito bem informado. E já sabe, né? A gente conseguiu agora, para facilitar a vida de todo mundo, tudo que você ouve aqui, as matérias que você ouve aqui, nem tudo eu leio e faço. Mas tem as matérias, os links, todos, você sempre acessa Feliz Dia Novo, qualquer hora do dia. Tem as matérias, tem os toques, o nosso papo e o caminho para todas as redes sociais. E também, quando você acessa Feliz Dia Novo, tem um play lá que você fica ouvindo a Rádio Positiva, né? 24 horas de Rádio Positiva. É isso. Então ficou mais fácil agora. E você pode colaborar do jeito que você quiser, escrevendo aqui pra gente. Aí você vai lá e pode encontrar também a nossa produção, a Onion Media, o Thiago, a Roberta também. Você que tem aí um serviço de comunicação para sua empresa, podcast, vídeos, palestra, tudo aquilo que a gente faz no mundo aqui, desde dessa parte que a gente conversa diariamente, mas também nosso papo, nossos diálogos nutritivos com as empresas, motivação, inspiração, futuro, engajamento, tecnologia, branding, especialmente tudo, no meu caso, no pacote do propósito. Mas enfim, curadoria aí para o seu evento, claro. E sim, enfim, tá sempre junto com você. Antes de fazer aquilo que a sua empresa faz, o que você faz, é sempre bom a gente saber o porquê que a gente faz. Feliz dia novo, seu primeiro programa tem apoio de Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária. Segura aí que a gente já volta com a palavra-chave do dia e volto com a Zuzu também aqui, porque hoje é dia do meio ambiente. O papo aqui hoje é ser sustentável.
Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você. www.trilhaempregos.com.br.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Como é que é você e o seu tempo, hein? Como é que você lida com o tempo? A gente passa batido, né? Nossa, nem viu o dia passar, nem viu o mês passar. A gente tem uma mania de acelerar o tempo. O tempo é a coisa mais preciosa e a gente quer consumir o tempo. Cuidado, hein? Dê valor pro seu tempo, né? Ah, não vejo a hora do fim de semana chegar. Pra que você tem pressa? Depois você fala, ah, o tempo passou, agora tô velhinho. Passou rápido, claro. Você quer que chegue o aniversário, você quer que chegue o Natal, você quer que chegue as férias, você quer que chegue o fim de tarde, você quer que chegue isso, olha, aproveita o agora. É agora que a vida tá acontecendo, é agora que você tem que aproveitar. O que é o tempo pra você, hein? É vida que você coloca no tempo. O que você tá trocando pelo seu tempo? Você está fazendo o quê? Quando você põe na sua agenda agora, por isso que eu falo aqui na agenda, atitude sempre, organize seu tempo sem esquecer do principal. Quando eu digo para você, organize seu tempo, é o que é importante para você colocar no seu tempo. Então você enche de coisa na sua agenda. Claro que são todas coisas úteis, é claro que você quer fazer. Mas você não coloca numa escala de valor, assim, né? Uma coisa principal, prioridade, é isso. Do lado da prioridade, você pode ter um propósito. A prioridade tem a ver com o propósito, ou seja, aquilo que realmente tem significado para a sua vida. Aí você vai fazendo uma escala de valor do que você tem que fazer, né? O que, que é estruturante para a sua vida, para você não perder tempo? Isso aqui é estruturante. Aí você tem que ter um tempo para fazer as coisas, que claro, que dão sustentação para você, para sua família, para sua empresa. E claro, é uma parte que você entrega ao mundo, mas você não é só isso, né? Você é uma vida. Você precisa pensar... Quem é você? O que você faz aqui? Você precisa aproveitar essa vida. Não é só aproveitar consumindo, comprando. É aproveitar a vida vivendo emoções, vivendo experiências interessantes, enriquecendo essa sua consciência, essa sua capacidade humana de pensar quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, de se integrar essa coisa maravilhosa, se encantar em estar viva, em estar vivo. Isso tudo é absorvido pelo tempo. Se você fica só fazendo coisas práticas e objetivas, só ganhando dinheiro, só fazendo esporte, só fazendo uma coisa só, só se divertindo, só consumindo, não dando tempo de olhar no olho da criança, de olhar no olho do velho, olhar no olho do seu amor e pensar na imensidão de sensações que passam aí nesse coração, nessa alma, então a sua vida acaba ficando sem grandes eventos, eventos assim de sentido. Então, cuidado aí, hein? Senão depois passou o tempo, oh, nossa, nem vi. Nossa, eu não sei nem o que eu almocei ontem. Já viu alguém assim falar isso? Nossa, nem sei o que eu fiz ontem, eu estava tão em outro lugar. Quando a gente fala de mindfulness, estado de presença, é isso. Como é que eu estou no meu tempo? Como é que eu estou no meu lugar? O que eu estou absorvendo disso? Então, ó, saiba organizar essa sua agenda aí, porque o tempo é um mistério ainda. O que a gente pode falar sobre o tempo? O que é o tempo, né? Tempo podemos classificar como a duração de fatos. Um evento dura quanto tempo? Tempo é a maneira como a gente contabiliza, vai, os momentos, a gente contabiliza os momentos em horas, em dias, em semanas, em séculos, né, em minutos. E aí, no dia a dia, né, o uso da palavra tempo é basicamente para a gente determinar a duração dos acontecimentos. Quanto tempo você leva para fazer isso? Entretanto, o tempo também, olha só, e é da física, é uma grandeza física. Ele é considerado uma das dimensões do universo. Sabia? É. Não é assim tão impalpável. O tempo tem palpabilidade. A passagem do tempo pode ser percebida por nós de forma subjetiva. Quer dizer, não dá para explicar direito. Cada um vai dar uma interpretação. Ao mesmo tempo, a gente tem a impressão de que o ano passou rapidamente, isso que eu estava falando. As horas passaram em um lugar... Um lugar paradão, você fala assim, nossa, não passa as horas, né? O Então, se está monótono, o tempo não passa. Se teve muito movimento, muitos eventos, parece que passou rápido demais. Porque se ocupou seu cérebro, você ficou distraído. Então, a dimensão do tempo, a maneira de cálculo foi enviesada, né? Se você está vivendo uma situação triste, uma dor de dente, ou você está esperando aquela hora, né? Aquele momento do encontro, não chega. E quando você está no momento, ele passa rápido. Mas apesar dessa sensação da passagem do tempo relativa ser causada, né, por esses fatores que são psicológicos, né, do nosso estado emocional, neurológicos, né, nosso jeito de pensar e acelerar, apesar de ser fisicamente, o tempo também é relativo, né? Ah, Einstein. Ele varia conforme a velocidade e a gravidade de quem observa o fenômeno. Mas é o seguinte, falando do tempo, o Goethe, que é o que está na nossa agenda atitude hoje, diz que sempre temos tempo suficiente se fazermos bom uso dele. Nesse negócio seu do tempo, de fazer, de ter tempo para fazer o que tem que ser feito, de não ter tempo para fazer, a gente pode pensar o seguinte: você tem 24 horas por dia. O tempo, se a gente fosse pensar em socialismo de Deus, é isso aí. Deus falou assim: olha, vou dar o planeta para vocês, já que o planeta está aí. A gente só criou cercadinhos, né? Mas Deus falou assim: olha, o planeta é de todo mundo que está vivo, tá? Cuida disso aí, é seu. Divide direitinho entre vocês aí. E deu tempo para a gente, então tem espaço-tempo. Ó, aproveita esse tempo. Então, olha, o Moisés tinha o mesmo tempo que você, Jesus Cristo, Buda, é isso aí, Einstein, todo mundo tinha o mesmo tempo que você. O Hitler também tinha esse mesmo tempo. O que cada um fez com o tempo dele? O que cada um faz? O que você faz com o seu tempo? Então você não pode dizer que você não tem tempo, né? É até uma sacanagem com Buda, né? Com Jesus, com Confúcio, com Kant, com Spinoza, com gente, com Galileu. As pessoas tiveram tempo igual você. E você vai fazer o que com o seu tempo hoje? Faça uma coisa de boa. Mesmo que você não vá para os livros, né? Como esses caras que eu falei aqui. Bom, seguinte. Madre Teresa de Calcutá, Irineu, você só falou o nome de homem, Irineu. No índio, todo mundo, como touro sentado, como sleep eyes. Mas olha, vamos falar do tempo ainda, fechando aqui esse papo tempo. Eu adoro, pra gente clarear mesmo, tem os dois tipos de tempo: o Cronos e o Kairos. Kairos é uma palavra de origem grega, ela significa momento certo, momento oportuno, a hora, H. Ele tá relacionado a uma antiga noção que os gregos tinham do tempo. Tudo tem a sua hora, tem o seu tempo. É que nem aquele texto maravilhoso, um dos melhores textos da Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, é o melhor texto, né? Adoro quando fala olhar os lírios do campo, e também esse texto do Eclesiastes, né, sobre o tempo. Mas Kairos também é conhecido como o tempo de Deus. É a hora certa no momento certo. Kairos é esse tempo. A noção de tempo representada pelo termo Kairos, ele surgiu a partir do personagem da mitologia grega. O Kairos era filho de Cronos. Cronos era o deus do tempo e das estações, e que, ao contrário de seu pai, expressava uma ideia considerada metafórica do tempo. E, aliás, esse era o Kairos, que era filho de Cronos. Cronos é o tempo quantidade, sabe? E Kairos vamos chamar de tempo qualidade. Para Kairos, o tempo era não linear. Sabe, passa rápido ou passa devagar. E que não se pode determinar ou medir. É uma oportunidade ou mesmo a ocasião certa para determinada coisa. Você quer ver um tempo Kairos? Lembra de um momento seu aí. Aquele beijo na boca. O primeiro beijo. O primeiro fanfene-fene. Primeiro filho. Você ficou com aquela sensação, não dura até hoje. Aquela sensação gostosa, aquele minuto, aqueles segundos estão eternizados aí. Então isso é o Kairos, aquele momento, aquele tempo. Eu sei que o Kairos tem um truque também. Aquele momento de dor, isso aí vai para o seu psicológico, aquele momento de dor, de sofrimento, ele também tende a ficar aí como o Kairos, porque ele foi um tempo profundo. Já o tempo que passa, você não vê o tempo passar, aquele tempo que não teve um evento nem de dor e nem de alegria. Então a gente pode entender que o chamado Kairos é um momento oportuno, único, que pode estar presente, aí voltamos para a física, no espaço de um tempo físico, determinado pelo Cronos, o da quantidade, isso segundo a mitologia grega. Em outras palavras, Kairos seria o tempo ideal para a realização de uma coisa importante, que aí você é que vai determinar. Atualmente, no grego moderno, a palavra Kairos possui o significado de tempo climático, que é o que significa a palavra weather em inglês, né? Mas a gente tem esse tempo filosófico aí para entender. No âmbito religioso, a palavra Kairos é utilizada no sentido do tempo espiritual, como eu falei, o tempo de Deus, de Kairos, que diverge, claro, então, do cronológico, que é o tempo terrestre, das horas, dos relógios, tic-tac, toca-toca. Bom, chamado Kairos, tempo de Deus, Kairos de Deus não pode ser medido. Aí, ó, isso aqui tá lá na Bíblia, ó. Kairos, a palavra Kairos, o chamado Kairos de Deus não pode ser medido, pois de acordo com uma das passagens da Bíblia cristã, tá assim, ó: um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia. Tá vendo como a Bíblia fala do Kairos? Por isso, quando eu falo aqui, ó, ano judaico, ano cristão, é isso daí, porque a gente lida com o tempo de uma maneira simbólica, e a Bíblia é um texto simbólico, né? Você não vai achar que o ano judaico está dizendo da criação do Adão e Eva. Não, Adão e Eva é uma fábula, né, criada para tentar explicar a nossa existência, mas ela está perdida nesse tempo Kairos. Afinal de contas, o planeta Terra, segundo os estudos científicos, medições aí, nós estamos aqui como células há 4 bilhões e 300 milhões de anos. E você estava lá, eu também. Mas vamos lá. Para a filosofia grega, Kairos simbolizava a ideia de tempo momentâneo, uma oportunidade, um período específico para a realização de uma atividade. Kairos não era entendido como um termo cronológico, mas sim como um momento no presente ideal. Entendeu? Então, eu estou aqui dizendo para você o seguinte: que você tenha muitos Kairos, muitos momentos importantes, significativos, e que você saiba perceber isso. Se você ficar regida ou regido só pela gestão do tempo Cronos, vai ser importante para você se organizar, mas se você ficar 100% nisso, você perde o Kairos. Sabe? Não, tem que fazer isso. Eu escolhi que de quarta-feira eu limpo a casa, eu varro a casa, eu organizo as gavetas, os armários e tal. Daí essa é a sua quarta-feira. Mas nesse dia aparece aquela prima, nesse dia aparece aquele convite para um café, nesse dia aparece não sei o quê, aquela pessoa só apareceu aquele dia do ano, ela vai estar de passagem, ela fala assim: amiga, queria tomar um café com você, amigo, queria tomar uma breja. E você fala: ah, não, hoje eu tenho, hoje é meu dia Cronos, e daí você perde o Kairos, aquele momento, a pessoa quer te contar, confidenciar, dizer da saudade, falar do que ela viveu, daí você perde o encontro que possibilitaria um Kairos, uma experiência com o outro. Então, olha, eu sou desse, né? Eu sou totalmente Kairos, desde criança. Eu largo minhas responsabilidades, é um perigo. Tem que ficar alguém me controlando, né, Tiago? Ô, esquece lá que você marcou horário com não sei quem. Eu sou um cara que até exagera, esqueço, vivo no Kairos. Mas enfim, é no Kairos que está Deus, é no Kairos que está a sua experiência profunda, é no Kairos que está a sua paixão, é no Kairos que está a sua descoberta íntima, é no Kairos. E o Cronos você usa ali para se organizar, tá bom? Feliz Dia Novo, seu primeiro programa, Dia Mundial do Meio Ambiente. Nós vamos já terminar o Feliz Dia Novo e já entrar no diálogo nutritivo do Feliz Dia Novo, hoje falando ambiente. Mas para fechar aqui, o toque Brahma Kumaris do dia. Toque para a alma, um toque essencial aqui. Quanto mais se ouve e se fala sobre coisas positivas, mais livres ficamos de influências negativas. Hoje, o ambiente não dá muita chance para se ouvir positividade por causa do fluxo contínuo de notícias ruins sobre conflito, violência, guerras, questões climáticas, tragédias. Então é tanta notícia ruim que parece que o mundo está negativo. É um perigo isso. Mas olha, coloque aí, sintoniza aí a faixa da positividade. Tire a negatividade das notícias, mude o tema da conversa negativa e passe a falar sempre sobre o que a vida pode te oferecer de respostas positivas para o futuro. O que você pode mexer para ter um ambiente positivo. Fique aí com uma visão mais positiva da realidade atual, por mais terrível que sejam os noticiários. Tente ficar em contato com a sua paz interior e manter esse estado de espírito em todas as circunstâncias. Então, olha, é melhor estar otimista do que estar negativista, certo? Então, ó, sintoniza aí com a positividade, acredite nas possibilidades e vá em frente. Feliz dia novo, seu primeiro programa, valeu aí. Valnei Silva, Márcia Fonseca, Nassé Nunes, Rodrigo Botafogo, Carlos Alberto Machado. Bom, é o seguinte, esse programa aqui tem o apoio de Puri Flora, acessa lá tudo que você ouve aqui, tudo que você precisar, qualquer hora do dia, acessa lá felizdianovo.com.br. E vou chamar a sua atenção, tá lá a Rádio Positiva, a gente já tá ajustando também a programação da Rádio Positiva, tá? Para você ficar o dia inteiro com a gente, 24 horas, se você quiser, tocando músicas, trocando ideias, sem perder a notícia, acompanhando você e você me acompanhando aqui, tá? Você encontra lá também Puri Flora, Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária. Você encontra a nossa camiseta, nossas camisetas Positive-se, Mexa-se, Ame-se, Libere-se, Liberte-se. A nossa caneca Feliz Dia Novo, para você beber água, para você beber café, e ó, Feliz Dia Novo. Tem a caneca Sinto Logo Existo também lá. E te espero aqui, sempre, ao vivo, às 6 da manhã. E depois em todos os agregadores de podcast. Mas sempre tem um papo nutritivo aqui. Eu vou fazer a virada e voltar com a Maria Zulmira de Souza, a Zuzu. Uma pessoa com um longo histórico, pioneira, né, na mídia em relação à consciência ambiental. O programa Repórter Eco, né? Você lembra que eu sempre trago aqui a Flávia Lippe, que era apresentadora, e a Zuzu também é uma das criadoras, apresentadoras, repórteres, enfim, das criadoras do Repórter Eco, e acompanha, né, essa trajetória, né? A gente já falou aqui, depois você acessa lá dentro do ambiente, tá toda a trajetória desde que a gente começou essa campanha, a partir da conferência da ONU em 72. Mas é isso aí, na sequência, vamos ver se você é sustentável. Que tal você pensar, ter essa consciência de ser sustentável, tá? Vou virar aí, Thiago Toledo, Roberta Toledo, Davi Aguiar, Robertinho Vilela, Rede Blitz de Rádio, Rede Positiva de Rádio, Esporte Clube, Isidro Toledo, Ulisses Galuti, ó. Tamo junto, valeu aí. Eu sou Irineu Toledo, tô torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. E depois dessa mensagem aqui, eu já converso com a Zuzu e você vai adorar essa conversa.
Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você. www.trilhaempregos.com.br.
Dice Talks, conversa com quem tem o que dizer.
Pois é, aqui, conversa com quem tem o que dizer de bom. Pô, e hoje é um dia importante, né, pra gente falar, né? Hoje é dia do meio ambiente. Você tá nesse meio, viu? Bom, a gente celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente, que é uma recomendação da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, realizada de 1972, que chamou a atenção para a conscientização, preservação ambiental. As constantes mudanças na sociedade muitas vezes deixaram de levar em consideração o tal do desenvolvimento sustentável, essa palavra que hoje está presente em tudo e a gente tem que pensar mesmo em tudo, que é não causar danos ao meio ambiente e, consequentemente, à nossa saúde, à nossa vida, à vida de tudo. Mas, enfim, de 72 para cá a gente tem muitas campanhas, teve a no Brasil em 1992, teve um encontro importante, enfim, protocolos e mais protocolos e o planeta gritando e a gente pensando e a gente forçando. E esse é o papo hoje, né? Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, mas o que eu tenho a ver com isso? O que você tem a ver com isso? A gente só vê os números, vê a chuva, vê o desastre, vê a poluição, vê a água, fala do petróleo, fala de tudo. E a gente é que tá... A gente tem uma participação nisso tudo. Eu tô aqui com a Zuzu. Ela é conhecida como Zuzu aqui para os íntimos. É Maria Zumira Souza. Ela também tem uma intimidade com esse tema. Uma intimidade no sentido da mídia, né? Porque ela é uma das pessoas que ajudou o Brasil a pensar isso. Ela estava num projeto muito inovador, lá na virada dos anos 90, na Rádio Televisão Cultura, onde eu estava também, só que eu estava no rádio. E ela estava ali na TV com uma turma muito boa, puxando o tema de um programa que foi um marco, né? A gente esteve aqui muito tempo, aqui conversou sempre com a Flávia Lippe, que era apresentadora do programa que ela fazia também. Enfim, era uma construção de uma ideia, que é a Zuzu. Zuzu, que bom ter você aqui num dia como hoje. Especialmente eu que vi e despertei para muitos assuntos graças ao conteúdo que vocês produziam na TV Cultura e chamando a atenção para isso. Feliz dia novo para você. Que bom ter você aqui.
Eu que agradeço, Irineu, essa oportunidade da gente estar falando aqui, né? Nesse dia onde a gente, né, coloca as atenções, os holofotes, a gente coloca os holofotes nesse tema, né? Mas esse é o tema, né, do todo dia, do nosso cotidiano, né? Não tem um dia do meio ambiente, né? É. Tem um dia do ambiente inteiro, né? São todos os dias, né? A gente não está fora dele, né? Então, às vezes, a gente esquece, ah, grandes comemorações. Mas é importante a gente lembrar nesse dia, mas saber, né, que é a nossa ação do cotidiano que faz ele ser inteiro, né? E não pela metade, como a gente tem tido aí, né?
Pois é, eu estava aqui falando com você, falei do programa, não falei o nome, era o Repórter Eco, está na nossa memória afetiva de pensar o planeta, de ver a vida do planeta. E agora a gente é obrigado a pensar no planeta, não como aquela coisa bonita, né, National Geographic, vendo aquelas cenas. A gente está olhando para o planeta em cima dos machucados, das feridas. Isso tudo que esses 12 mil anos de civilização, esse desenvolvimento desenfreado, consumo e tudo, primeiro de uma maneira inconsciente, depois mesmo conscientemente, e hoje mesmo conscientemente a gente continua agredindo. Mas hoje é um dia importante, claro, tem uma série de eventos. O que eu queria falar com você é que a gente às vezes fica falando muito de organizações que são importantes, os protocolos mundiais hoje importantes, todo o que o Estado faz, né, o que as pessoas, né, cientistas, academia, empresários, as pessoas que estão pensando realmente isso de uma maneira séria, é muito legal acompanhar isso. Mas aqui, esse aqui é um pequeno programa de conteúdo que fala com pessoas que acordam todos os dias para fazer a sua vida. E a gente, sem perceber, está impactando o ambiente. A qualquer coisa que a gente faça, a gente impacta o ambiente. Então a gente também está vivendo um momento de se educar, de tomar uma consciência sobre o que eu faço, o que eu consumo, qual é a minha parte nesse estrago, vamos pensar por aí. E também o que eu posso fazer para ajudar nessa transformação, nessa cura, nessa regeneração, todas essas palavras que você tem muito claras aí. Conta pra gente como é que eu posso ser um cidadão, uma pessoa, uma criança, um homem, um velho, um empresário sustentável, hein?
Acho que tudo isso começa no eu, né? Isso começa na forma como a gente... É isso, como a gente acorda, né? A gente ganha, cada dia que a gente acorda, uma tela, né? A gente toca uma tela aqui atrás, a gente ganha uma tela em branco, né? Para pintar. Então, e aquele dia, ele vai ser a tela que a gente escolher, né? Então, o que a gente está escolhendo, né, para o nosso dia? Então, eu depois de trabalhar muito com essa questão de sustentabilidade, trazer essa palavra, né, para o cotidiano, ajudar a trazer essa palavra para o cotidiano das pessoas, eu descobri que, assim, que a questão, ela é muito mais, ela tem um outro aspecto, né? Quando eu descobri que a minha mãe não entendia o que era a palavra sustentabilidade, ela me via na televisão e ela achava legal, mas ela não entendia do que eu estava falando, caiu uma ficha muito importante na minha cabeça, né? Porque a gente tem muitos conceitos complexos, né? Mas quando as ações, elas são muito simples, ela começa no relacionamento. Ela começa como é que a gente cuida primeiro dessa casa aqui, né? Como é que a gente se relaciona com ela, depois como é que a gente se relaciona com a nossa casa, o lugar onde a gente vive. Porque são esses os primeiros lugares que provocam os impactos que a gente tem, né? Então, se a gente tem uma relação harmoniosa com a gente, se você tem uma relação harmoniosa com o seu vizinho, se você tem uma relação harmoniosa com as pessoas, né? Se você vem para esse mundo, né? Você fala, o que eu vim fazer aqui, né? Como é que... O que eu estou fazendo aqui, né? como é que esse meu dia, como é que essa minha atuação pode transformar, a gente começa a entender que o reflexo do todo é um reflexo do que a gente faz, né? Então, a produção de um carro cada vez mais caro, cada vez mais tecnológico e cada vez que consome mais recurso, vem a partir do nosso desejo de consumir, que não é necessariamente a gente que define. Eu gosto muito de uma frase de quando a gente não pensa, a gente é pensado. Então, eu acho que é muito interessante isso. Como é que as pessoas fazem a gente pensar que a gente quer uma coisa que necessariamente não é o que a gente quer, né? Então, a gente acaba que muitas vezes você define as suas opções por coisas que estão pensando você. Alguém está pensando você. Alguém está te fazendo sentir estímulos que você não sentia antes. Por que eu preciso trocar de celular a cada ano? Por que eu preciso ter um carro, né? Eu tenho um carro de 2008 que eu não trocaria por nada. Porque tudo bem, ele consome até um pouco mais, mas ele está ótimo, né? Por que eu tenho que o tempo todo estar atendendo o desejo do outro, né? Por que a nossa imagem, ela é marcada hoje pelo que a gente consome, não pelo que a gente é, né? Então, eu acho que esse é um ponto, né? Quando a gente começa a olhar, não, eu não sou o relógio que eu uso. Não, eu não sou o carro que eu tenho. Não, eu não sou o lugar que eu moro, né? Eu sou tudo isso, mas eu sou um ser que está aqui e que vem aqui por uma causa, que está aqui para trazer uma luz, né? E essa luz, ela é individual, né? Nós somos vários pontinhos de luzes, e quando a gente se junta, a gente forma a Via Láctea, a gente forma a constelação, a gente forma, né, uma coisa maravilhosa, né? Porque a gente pode ser luz, né? Então, assim, parece um pouco esotérico tudo isso, mas não é, não. É esse sentimento de você olhar para você como um ser potencial, como um ser que tem em cada ação sua o poder de não ser pensado, de pensar, né? Então, isso é transformador, né? Então, a partir do momento, por exemplo, quando eu resolvi que a minha ação como profissional seria trabalhar a comunicação, mostrar para as pessoas que quando a gente se comunica bem, quando a gente abre um espaço para ouvir o outro, o mundo se transforma, né? Então, começa daí. Então, economizar água, contribuir com as questões de práticas, ela é uma consequência do ser que você decide ser.
Pois é, você falou uma coisa, eu já comecei o programa botando também uma tarja de culpa em todo mundo, assim, de uma maneira proposital, mas a gente quer chamar a atenção aqui, que a gente está num ambiente muito complexo, onde a gente ocupa nos jornais mais a palavra PIB, que significa um modelo de produtividade a partir do consumo, né, da indústria, aquilo que vai para o CNPJ, para o CPF, aquilo que vai para as planilhas, né? Os saldos de bancos, da movimentação, da circulação de riqueza à moeda, e isso se tornou o motor da economia. E não se pensou que, para se produzir essa economia, esse PIB, essa moeda circulante que faz com que a gente consuma e consuma e consuma, a gente tira recursos que a gente chama de naturais. Seja a água, o ar, as coisas que impactam a terra, todos os insumos que a gente usa para produzir tudo. Desde uma plantação que usa lá agrotóxicos, que a gente pode chamar de defensivos contra as ervas, mas às vezes que matam as coisas boas, ou o transporte para levar aquilo, que sempre, enfim, tudo causa um impacto. Então, cada coisa que a gente faz determina um impacto. Então, e a gente acaba não tendo essa consciência. Então, a gente está num grande movimento de saber o que é que eu posso fazer para mitigar, para diminuir esse impacto. É claro que a gente vai continuar impactando. Agora, como é que a gente mexe com esse eixo de ensinar a todas as pessoas, isso que você falou, como eu ser eu, legal, bacana, sem atender os estímulos do marketing, do consumo que me propõe uma ideia de ser eu a partir do que eu tenho, a partir de tudo que é novo, né? Esse é um desafio para a gente todos os dias, porque as vitrines são tão convidativas, né? Os anúncios são tão, eu preciso ter aquilo, eu desejo ter aquilo, quer dizer, eles mexem com o nosso desejo, e aí a gente ignora que a gente pode estar prejudicando alguma outra coisa que vai impactar também o nosso jeito de ser feliz, né?
Eu sempre pensei, né, que eu gostaria muito que quem pensasse marketing pudesse pensar que, por exemplo, né, é muito fácil vender um carro, né? As pessoas vendem um carro, né? Como é que a gente vai vender que ter água limpa é o bem mais precioso que a gente pode ter? Como é que a gente vai fazer para falar que ter um vegetação, que o verde, né, é um dos artigos mais preciosos que a gente tem, né? Então, eu acho que passa por a gente buscar esse, descongestionar esse olhar, né? Então, é quase como a gente faz aí clínica de emagrecimento, a gente fizesse aí umas imersões, né, em natureza, né? Eu tenho aqui, não vai dar para mostrar para vocês, eu tenho um pé de jabuticaba, felizmente, nessa casa que eu estou morando aqui, né? E vocês estão ouvindo os passarinhos, né? E assim, e aí aqui em Ribeirão Preto, que é um lugar muito quente, e que era uma necessidade as pessoas terem uma pequena piscina, pelo menos em casa, para se refrescar. E agora maior ainda, porque a gente já teve sensação térmica aqui de 53 graus, né? O que é uma coisa de doido, né? E aí eu quase nunca uso a piscina, mas assim, tem um Bentivi, que eu, na verdade, eu mando limpar a piscina para ele, né? Porque ele vem aqui, a piscina é pequenininha, e ele dá aqueles mergulhos, né? E pai, pai, é um casal, né? E eles são assim, eles tomam conta, né? E aí eu começo a observar essas coisas, né? E como isso enche a minha vida de alegria, né? Como é que enche a minha vida poder observar uma árvore que está ali dando o melhor que ela tem, né? E eu ofereço para quê? O que para ela? Eu coloco água, né? Ela pede tão pouco, né? E ela me dá jabuticabas mais maravilhosas que eu posso ter. Então, as coisas que nos nutrem e que garantem a nossa vida, elas são de graça para a gente. A gente não tem que gastar com elas. O sol é a coisa que te dá mais saúde, você não paga nada. E a gente a gente não tem mais contato com o sol, a gente tem que tomar remédio para poder ter a vitamina D. A gente para processar a vitamina D. A gente não toma sol. Ah, é 15 minutos. Não, eu não tenho tempo para tomar 15 minutos de sol. Mas eu tenho 15 minutos para tomar remédio, né? Então, assim, parece meio óbvio o que eu estou falando, mas eu estou falando de um jeito quase enfático, né? Para que a gente possa perceber minimamente que as questões, assim, é uma questão da onde eu coloco o meu foco, né? Se eu coloco o meu foco em comprar remédios, por que eu não posso colocar em comprar produtos orgânicos? Porque a gente acha sempre, né, que o orgânico é caro, né? Se o orgânico economiza um tanto de remédio na nossa vida, né? Então, assim, são coisas que a gente perde a capacidade de olhar. Então, exige um novo olhar. Exige a gente se abrir para uma coisa que a gente, talvez, as novas gerações nem tenham vivido. Quanto custa tomar banho de rio num rio limpo? Quanto vale essa memória? Né? Eu nasci no meio do mato, então, assim, eu tomei banho de rio, eu tomei banho de cachoeira limpa, eu não tinha medo de entrar na água, eu não tinha medo de subir em árvore, eu não tinha medo de estar em contato com a natureza. Hoje, a gente tem ali, não pode tocar na terra, não pode estar na areia, porque tudo não está mais limpo no sentido de natureza, né? Então, a natureza é limpa. A natureza é maravilhosa, nós somos natureza, nosso corpo, tudo, quando a gente fala isso, parece que é outra obviedade, não, mas tudo no nosso corpo é natureza, né? Então, vale ser um pouco poético nesse sentido, né? Assim, eu falo poético porque, né, de trazer essa coisa de que é isso que nós somos, né? Então, assim, dá para a gente sair, você é um cara que pratica muito isso, você vai para a natureza, você sabe o quanto ela te oferece, né? Mas será que a gente não pode estimular isso, né? De um jeito mais natural, tem que ser artificial até para estimular e para a natureza. Né?
Vamos pensar aqui uma trilha, até pelo nosso papo ser curto, mas depois eu quero te fazer um convite especial aqui, mas aproveitar o dia do ambiente, imaginar uma trilha pessoal que a gente faça de consciência. Uma é, claro, da gente pressionar governos para políticas públicas, empresas, para que adotem tecnologias novas que diminuam esse impacto. Eu, pela minha atividade de mediador ou mestre cerimônias, tenho acompanhado muito a indústria automotiva e vejo que grandes empresas de todo mundo, seguindo os protocolos determinados, né, pelas entidades internacionais, estão nesse objetivo de eficiência energética, que é otimizar esse consumo para diminuir o consumo. Você não pode eliminar o petróleo, o combustível fóssil, enfim, o planeta precisa disso por causa da civilização. Mas como é que a gente melhora isso aí? Hoje a gente está numa pegada de descarbonização, não dá para diminuir tudo, mas como é que a gente reduz? Então, algumas empresas. E como quem manda nas empresas mesmo, não é nem a questão política, é o consumidor, que é justamente esse CPFzinho meu e seu e de todo mundo, então a gente pode olhar para as empresas que estão realmente comprometidas com esses protocolos. Então, assim, eu consumo esse produto ou esse carro. O carro elétrico tem as suas limitações, mas então eu vou continuar tendo o meu carro a diesel, mas como é que eu uso esse carro a diesel? O que, que eu compenso em casa para ter isso daí? Enfim, a gente tem que criar nosso próprio protocolo interno, né, de compensação. Se eu fiz isso, como é que eu neutralizo esse impacto, que é uma das maneiras que a gente está achando de correr atrás de diminuir, até que a gente possa substituir essas coisas. A outra coisa que eu queria até que você mostrasse, que a gente como consumidor hoje tem esse poder, é forçar também, é claro, as entidades reguladoras, para que seja muito claro esse marketing, que você chamou a atenção, o que tem naquele produto, como é que ele é feito, de onde que ele veio, que mão de obra que usa, que impacto que ele tem, para que a gente possa escolher aquelas empresas que estão coerentes com o nosso valor de mundo. Então é o nosso jeito também de falar, olha, eu consumo daquela empresa. Eu pago mais caro, porque eu sei que ela tem um processo que é mais custoso, sei lá o quê, mas é mais barato porque ele não vai me custar a vida, 5 anos de vida no final, não vai custar a vida do meu neto. Como é que a gente cria uma trilha assim? Fala assim, olha, antes de sair de casa, como é que eu vou fazer nos meus cálculos? Para falar, ó, eu vou controlar um pouquinho aquilo que eu posso. Como é que a gente cria um programa de protocolo individual de diminuição, sei lá, do nosso impacto, hein?
Eu acho muito legal isso, a gente pensar. Acho que até podíamos pedir para as pessoas que estão nos assistindo contar qual é o protocolo que elas fazem, né? Porque eu acho que parte muito de cada um tem as coisas que fazem, cada pessoa tem o que ela faz e que pode contribuir para o todo. Todo mundo faz alguma coisa que é legal, né? Então, eu acho que, assim, quando a gente cria até essa história de pensar, olha, o que você faz que é legal, que se fosse multiplicado, teria uma coisa gigantesca, né? Sei lá, vamos pensar, né? Vamos, só para dar um exemplo, né? Se uma pessoa deixa de um dia pedir marmita, que vem todo na embalagem de isopor hoje, né? Veio copo plástico, garfo plástico, quer dizer, é uma coisa pequena, né? Mas se um dia ela deixa de pedir aquilo, né, o que representa, né, se todas as pessoas que pedem isso fosse multiplicado? Então, assim, é o poder do ordinário, né? Sim. O ordinário é o que a gente faz no dia a dia. Mas é o extraordinário poder do ordinário, né? Porque o ordinário tem um poder incrível, né? Que é essa coisa que é silenciosa, que a gente não vê. Então, o que é essa coisa que é silenciosa? Ela tem um poder incrível, que é o poder do eu. Né, da escolha que você faz, né? Então é um pouco olhar isso mesmo, né? Olhar o que, se a empresa, no caso das empresas, né? Essa empresa tem um mínimo de comprometimento com isso, né? Ou ela está só fazendo uma lavagem verde, um greenwashing, como a gente fala, né? Então, assim, será que ela tem? Então, vai lá, procura um pouquinho, vê quais as ações que ela realmente faz, quais são as organizações que ela apoia, né? Então, olha isso, né? Então, eu acho que tem esse olhar do para fora e o olhar do para dentro. Primeiro, se perguntar, eu preciso disso realmente? Isso vai me trazer felicidade? Do meu 100% de felicidade, quanto depende disso e quanto depende das outras coisas que eu estou fazendo? Então, acho que isso você não precisa criar um protocolo muito grande, né? Mas é aquele protocolo que eu brinco, que é o protocolo da Marie Kondo, que ficou muito famosa aí, de você organizar a sua casa, né? Quando você pega uma coisa que você tem que descartar, então você precisa, essa aqui é a minha xicrinha de visita, então, assim, isso aqui me traz felicidade, né? Aí você pega na xícara, ela me traz felicidade, então eu vou manter, né? O que não me traz felicidade, eu vou doar, eu trocar, né? Então, acho que esse é um ritual, né, da gente trazer para o dia a dia e refletir sobre cada coisa que a gente faz. É uma coisa que acho que é legal só reforçar, assim, quando eu comecei nessa história, né, que era nos anos de 1990, né, eu era a eco-chata do meu grupo, né? Então, assim, tinha uma festa, né, ia para a festa, Aí eu acordava às 5 da manhã, a festa tinha terminado às 4, para separar tudo e levar para reciclagem. Então as pessoas falam, nossa, né, que coisa, né? Mas assim, para mim é assim, quando a gente introduz no nosso pensamento, na nossa isso. forma de pensar, olhar para as coisas desse jeito, você nunca mais pensa diferente. Você nunca mais pega uma garrafa, você compra para tomar só meio litro de água e joga aquela garrafa sem pensar aquele ato que você está fazendo. Então, é esse pensar que gira o mundo, né? Essa forma que faz a transformação. Eu gosto muito de uma frase do mestre Siba que ele fala, cada vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Cada vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Cada vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Então, cada vez que eu faço uma ação como essa, o mundo move, né? E esses passos de um em um, dois em dois, três em três, que vão se multiplicando, né? A gente se transforma aí em milhares e milhões que dão esses passos, né? E aí é a beleza desse ordinário que vira extraordinário, né? E que é bom nesse dia a gente olhar para isso, né? Qual é o poder que eu tenho, né? Com as coisas que eu faço, de dar o meu pinceladinha no mundo e pintar um quadro melhor, né, para o dia seguinte, fazer essa galeria do mundo ficar mais florida, mais colorida, né?
Bom, eu queria ter muito você sempre falando aqui desse ser sustentável, e eu queria, você falou uma coisa importante, hoje a gente está com as empresas, nós temos as ODSs, os ODSs, né, e um dos ODSs é esse, né, eu sei que você, mesmo com esse todo o repertório de jornalismo, de produção de conteúdo, hoje você tem uma agenda já aberta para fazer trabalhos de consultorias e empresas, e é muito legal ver empresas que estão realmente comprometidas em criar esses protocolos internos, porque isso significa redução de custo, né, direto ali, objetivo, ou seja, lucro. Isso significa um engajamento, porque as pessoas, quando elas estão envolvidas em alguma coisa que não significa aquele resultado que vai pontuar, vai melhorar, enfim, a reputação dela dentro da empresa, não, é um negócio muito coletivo. E nada é tão forte para um coletivo de uma organização, para um grupo, do que ele estar fazendo alguma coisa cuja recompensa não é comissão, né? É bonito, né? Quando você vê algumas empresas, eu acompanho isso também, quando elas adotam, né, uma escola na região, quando elas adotam lá uma situação que tem, os funcionários vão trabalhar no fim de semana e envolvem as próprias famílias, é uma coisa linda de se ver e emocionante, e você acompanhou isso na vida também. E hoje muitas empresas às vezes querem fazer isso, e às vezes não tem esse meio, eu sei que você tem auxiliado isso, depois você me dá esse toque. E essa conscientização, que você falou que parece uma coisa simples, mas caiu hoje também no pacote de gestão das pessoas, das empresas preocupadas, é o que você falou, eu era eco-chata? Não, eu assumi uma consciência, sabe? Eu assumi um propósito, então aquilo fica para mim para sempre, e podem ter outros propósitos, mas esse é daqueles propósitos grandes. Se você adota um propósito em criança, aquilo jamais sai de você. Eu lembro que eu ia com as minhas crianças, quando eram crianças, né? O negócio de praia, o projeto Tamar. Não tem coisa mais encantadora do que ver a desova das tartaruguinhas, quando começou isso. Bom, aí depois você ia para aquela lanchonete do hambúrguer. Daí você falava assim, não, peraí, não vamos pedir canudinho, senão nós vamos matar uma tartaruga. Dali um ano, quando a criança já estava falando assim, não, Não pede canudinho, senão vai matar uma tartaruguinha. É uma coisa tão bestinha, tão simples, mas a criança mesmo, dentro do argumento dela, entende que aquilo, ó, não se destrói isso aqui, vai acabar parando no oceano. E um ser inocente vai se engasgar com isso. Então, se uma criança mesmo na gestão do seu quarto, na gestão do seu consumo de refrigerante, dos brinquedos, ela começa a pensar isso pequenininho, ela vai ser um adulto bacana, ela vai ser um profissional muito eficiente, né? Porque ele vai ter uma cosmovisão, ele sabe que tudo que ele faz. Então eu acho esse movimento muito legal, eu queria muito ter você aqui falando de vez em quando, eu quero muito que a sua agenda de empresas ou escolas aumente, porque a transformação, aí a gente volta para o começo da nossa conversa, a gente fala do meio ambiente grande, a gente força governos, a gente força entidades, as grandes indústrias, é claro, elas têm o seu papel, mas porque elas evoluam, né? Ao mesmo tempo, a gente fala para o indivíduo, esse unzinho, esses uns, para a gente criar essa cultura para daqui 20, 30 anos, porque a gente foi longe demais com esse estrago, né?
É, o estrago está grande. nós já chegamos praticamente na irreversibilidade, né, dos desastres que enquanto humanidade provocamos, mas a gente tem uma questão muito importante que é assim, as mudanças climáticas, a gente colocou um peso gigantesco nas costas de cada um, e a gente não moveu um centímetro. Então, eu acho que a gente está numa era de acolhimento. Eu acho que a gente tem que acolher com cuidado cada pessoa, independente do pensamento que ela tenha. Às vezes, aquela pessoa que é a mais ferrenha, quando ela consegue entender, quando ela é acolhida na sua dor, né, ela se torna o maior defensor, a pessoa que vai colocar mais energia. Eu acho que... E outra coisa é assim, uma empresa, ela é feita de investimentos, ela é feita de recursos, mas ela é feita de pessoas. Não há nenhuma empresa é feita por uma máquina, criada por uma máquina, ou gerida, né, gestada, né, por uma máquina. Então, cada uma é uma pessoa, então, cada pessoa pode ter isso, independente da função que ela tenha, né, eu chamo isso da filosofia Jardineiros da Vida. Cada pessoa, independente da sua profissão, você pode ser um médico, você pode ser uma faxineira, você pode ser um pintor, você pode ser um empresário, você pode ter no seu dia, uma coisa que você faz, que você fala, isso aqui eu faço bem, e se isso fosse multiplicado, mudava o mundo. Então, assim, eu acho que o convite é para que nós nos tornemos jardineiros da nossa própria vida, independente da sua profissão, mas você se torne jardineiro de si mesmo, porque eu duvido que tenha alguém que não queira viver num lugar bonito, num lugar verde, num lugar que a água seja limpa, que o ar seja puro, que as pessoas se deem as mãos como vizinhos que se gostam.
É isso aí, irmão. Você falou um negócio, eu não quero entrar nesse assunto aqui, que a gente já está mastigando isso, sofrendo isso, e quando a gente está olhando essa questão do Sul, que tem o impacto das mudanças climáticas, tem o impacto de decisões governamentais, e não é só desse governo, é um histórico muito longo, e às vezes a gente quer dar linguagem ou da comunicação restaurativa, né? De entender que não é assim, imputando uma culpa nesse governo, no outro, nessa pessoa, nesse agricultor, ou nesse agronegócio, porque isso não foi feito por aquele um só, é uma coisa que demandou um complexo sistema industrial, um complexo sistema de marketing, um complexo sistema de escolhas individuais também, é o que a gente fez no planeta nesses 12 mil anos de civilização. Mas, ao mesmo tempo, interesses, às vezes, econômicos, imediatos, ou interesses políticos e tal, atropelam e passam por cima dessa sensibilidade, porque naquele momento você não está sofrendo. Mas quando vem a tragédia, aí a gente precisa botar a culpa, e aí mesmo aquela pessoa que de uma maneira inocente, entre aspas, até porque na verdade a gente nunca acha que vai acontecer a tragédia, ela também se sente culpada porque ali ela perdeu gente, ela perdeu tudo, e ao mesmo tempo está sendo imputada a ela uma culpa. E é uma culpa coletiva, não é uma culpa individual, é uma culpa de escolha de humanidade. Então, que a gente possa olhar para as tragédias, entender como é que a gente vai consertar isso, não sei se em 5, 10, 15 anos, para a gente, agora que a gente tem essa ciência, mas para o acolhimento, usar essa palavra, falar, ó, agora vamos fazer direito a partir de agora, não vamos deixar ninguém decidir sem que a gente participe da discussão, seja em relação à educação, ocupação das praias, se vai privatizar, ocupação da agricultura, se vai desassorear rio, por que vai fazer? Porque o ambiente é muito forte. Então, que a gente não culpe as pessoas, mas ao mesmo tempo que sirva de um alerta, um acolhimento, ó, como é que a gente faz diferente? Só para a gente ficar assim, pensando que o ambiente é um lugar onde a gente se sente bem, qualquer pedacinho de mato, qualquer jardim, a gente já melhora o nosso estado interno, né? Espiritual, emocional, e isso, essa conectividade é a mais importante, né, Zuzu?
É isso aí, se conecte com uma coisa que te dá prazer, né, antes de você, né, acho que o principal é isso, assim, esse olhar é necessário, a gente está vendo aí a necessidade do acolhimento do que a gente está acontecendo no Rio Grande do Sul, mas assim, as tragédias, elas tendem a acontecer e a gente a esquecer, né? Então, assim, teve na Bahia, teve em São Sebastião, teve agora no Rio Grande do Sul, ela está cada vez mais próxima, porque a gente está mudando e a gente não está fazendo o suficiente para reverter. Mas isso não é, não vamos colocar um chicotinho em cada um e nos bater. Isso. mas buscar esse lugar. Como é que daqui para frente a gente pode fazer? Você sente essa vontade? Você sente em você que você pode ser esse ser? Aí, se conecta ali, fica 5 minutos olhando para uma árvore, vai numa praça, vai, se conecta de algum jeito e sente, porque dentro de você habita esse ser transformador. Habita. É só você despertar, e depois que você desperta, ele começa a crescer, e ele começa a se multiplicar, e ele começa a te envolver nas coisas. Então, permita-se descobrir esse ser lindo que você tem, que você veio aqui para ter um mundo muito mais legal. É isso que a gente tem que olhar para aí, e é isso, é um convite. Né? Tem um movimento aqui em Ribeirão Preto, chama Arvore-se. Então, eu convido você a arvore-se, arvorar-se, né?
Você sabe que eu falando com você, eu fiz a série de camisetas, assim, eu trabalho aqui com o esquema atitude. É um mexa-se, ame-se, positive-se, libere-se, respeite-se. Eu vou fazer uma camiseta também, ambiente-se. Mas para ficar dentro desse conceito de tudo que você falou, ambiente-se, olha. Não se exclua dessas questões. Vamos fazer um ambiente-se, não no sentido social, né? Ambiente-se no sentido de tudo. Mas para encerrar, Zuzu, esse papo está muito bom, eu queria, em primeiro lugar, eu tenho aqui um diálogo nutritivo e você tem um diálogo frutífero. Eu queria ver oportunamente, dentro do seu tempo, a sua agenda, se a gente volta a ter conversas nutritivas e frutíferas aqui. Outra coisa, se você tiver aí, sempre se você tiver aí colunas, coisas para falar, para a gente falar desse ser sustentável, que eu sei que esse é um tema seu. Caminhos que você tem aí de sugestão, de dicas para as empresas que querem engajar as pessoas dentro, né, do seu próprio impacto, né, de envolver as pessoas, né, dentro do ambiente delas, juntando esse propósito. Porque o propósito hoje, a gente entende assim dentro da gestão. É o propósito ou do budismo, pode ser o Dharma, né? Ou a gente, de um jeito moderno, é o branding, a gestão como branding, né? Quer dizer, todo mundo participa da criação de um valor de uma organização. Então eu consigo imaginar essa associação do Dharma, do propósito, né, que também é muito usado no caminho da espiritualidade ou dos objetivos assim comuns, e o branding, que é um jeito das empresas dizerem, olha, a gente tem que ter todo mundo na mesma página, seja para produzir as necessidades que a gente produz para atender a sociedade de consumo, mas tudo, o branding, ele envolve hoje todos esses aspectos, que é o tal do ESG. Então, o branding é onde cabe tudo isso. Então, que a gente tenha, pela sua expertise aí com esse tema, esse caminho para falar com esses gestores, esses diretores, e você colocar um pouquinho mais para fora, mesmo nesse meu espaço aqui. Bora fazer isso? O ser sustentável, o jardim da Zuzu, sei lá como é que você chama.
É isso aí, vamos conversando, né? É sempre bom a gente ter esse espaço, agradeço muito o seu convite, né? Estou à disposição para a gente conversar e para a gente talvez, né, trazer mais gente para esse lugar, né? Está precisando, isso, né?
E esse quadro bonito aí atrás, conta para mim dele. Quem
esse
que é?
Quadro aqui, olha, do Dona Terezinha Brandolin, a Dona Tetê Brandolin, que é a minha... Opa, tremi aqui a câmera, que é a minha mãe querida, de 93 anos, que continua fazendo o seu jardim no mundo. Ela faz um jardim por dia. Ela falou, eu estou aqui para plantar.
Ela flores. Faz isso com pano, né? Como é que é o processo dela aí? É colagem?
Colagem através da chita, que é esse tecido mais brasileiro que tem, né? E então ela cola, vai recortando e colando, e aos 93 anos ela está aí fazendo isso, colorindo o mundo.
Ela todo dia trabalha colorindo o mundo com a chita. E é maravilhoso, né? Olha que quadro lindo. Olha, Zuzu, Maria Azul, Mira Souza, obrigado aqui por esse papo no Dia Ambiente. Eu acho que foi muito inspirador aqui, acho que todo mundo tem um caminho inspirador. E volte aqui para a conversa nessas manhãs comigo, tá bom?
Tá ótimo, voltaremos. Prazer, tenha um bom dia hoje, né, e ambiente-se sempre, é bom.
Ambiente-se, feliz dia novo.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.